Bom, seguimos por aqui e nós vamos ter a oportunidade agora de conversar com o vereador Ariovaldo Carlos da Silva, porque os moradores receberam ordem para deixar as suas casas em 3 bairros no município e agora receberão uma ajuda da Defensoria Pública. Essa é a informação que nós recebemos. Vereador Ariovaldo, como é que vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Paulo, realmente a notícia é boa nesse sentido. Na última segunda-feira, eu e o nosso assessor ali da Câmara de Vereadores, o Euclides, estivemos a Porto Alegre e fomos lá muito bem recebidos pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, os quais nos deram a certeza que vão fazer a defesa desses moradores. Nós havíamos, num primeiro momento, procurado a defensoria aqui do município, mas, através do Ronaldo Santini, que tem nos ajudado muito, e o qual vai o meu abraço e o nosso agradecimento, nós conseguimos o contato com a Defensoria Pública Estadual, e lá fomos recebidos pelo Ricardo Munoz e pela sua assessoria Débora, fomos muito bem recebidos, e eles nos deram a certeza que vão sim fazer a defesa desses moradores. E como essa área que o DENIT diz que é dele é uma área federal, pode ser que ali na frente também a Defensoria Pública Federal também entre nessa questão para defender esses moradores, né, invocados aí pelo Ministério Público Estadual.
E que perspectivas dá para ter a partir de agora, tendo esse respaldo aí, vereador Ariovaldo?
Agora começa um trabalho de juntar provas, né? Em breve eu vou entrar em contato aí com todos os moradores para nós juntarmos toda a documentação necessária de suas residências. Nós temos que ver o endereço, a localização bem correta de cada residência atingida por essa notificação. Nós temos também que constituir prova que há anos esses moradores moram nessas localidades, né? Contrato de compra e venda, escritura eles não têm, contrato de compra e venda, fotos. Então agora começa um trabalho aí, um trabalho assim bem exaustivo para juntar toda essa documentação e levar até o Ministério Público Estadual.
Bom, sendo prático, até para que os moradores, a comunidade, possam entender o que está acontecendo, diante dessas circunstâncias, há alguma perspectiva de, quem sabe, eles permanecerem nesses locais ou seriam realocados?
Pois é, Paulo, eu tinha, antes dessa visita a Porto Alegre, eu tinha assim quase que certeza que esses moradores eles teriam que deixar as suas residências diante de uma indenização.
Certo, né? Era o que se imaginava.
É o que se imaginava. Porém, voltando de lá e falando melhor com a Defensoria, de repente pode ter até a possibilidade desses moradores permanecerem nas áreas que estão. Claro que aqui é uma expectativa minha, tá? E eu não quero também transferir essa expectativa para os moradores, porque tudo vai depender de decisões judiciais daqui para frente, né? Vai ser um processo, vai ser um caminho longo, não vai se decidir daqui 15 ou 20 dias, não. Então, começa agora, né, Paulo? Mas a decisão, eu acredito aí que vai demorar bastante tempo, mas o bom é que esses moradores vão ser assistidos pela Defensoria Pública Estadual e também que vai buscar, junto aos órgãos competentes, no mínimo uma indenização boa que repare o dano que eles vão vir a ter.
O que te leva a crer, Ariovaldo, que daqui a pouco pode ter uma esperança desse pessoal ficar nos seus lugares ali?
Pois é, Paulo, se veja bem, tá? Vamos pegar o caso específico aqui do pessoal que mora aqui no Adão Castelano, ali perto do Adão Castelano. Área de risco. Não é área de risco. Por quê? Pelo que eu vejo, tá? Um caminhão desgovernado atingir alguma casa. Não porque eles estão
acima.
Em cima do morro. Segundo, um deslizamento. Não porque ali é pedra. Né? É uma imensa pedra dos dois lados.
É, hoje o risco, até pela situação climática, todo mundo se preocupa com essa questão de deslizamento.
Sim, mas
ali você acredita que...
Não, porque...
Muito pouco provável.
Na construção da BR, tem os relatos ali, tiveram que explodir, né, as pedras. Então, eu não vejo essa... Então, por esse que estão em área de risco, não. Mas, como eu te disse, é muito mais uma torcida minha, né, pelos moradores, que a gente está lutando junto com eles, do que propriamente uma certeza.
Mas esses subsídios estão sendo passados, certamente.
Claro, claro. Eu coloquei muito bem lá pro defensor que muitas das pessoas, elas dispensam indenização para ficarem onde elas estão. Porque o dano é muito maior, não é assim simplesmente você mudar de localidade.
Claro.
Mas as famílias estão ali os pais, os tios, os primos, entendeu, Paulo? Então é complicado, né?
Há um valor sentimental.
Há um valor sentimental. Ali, né? Tem gente que prefere não sair dali.
Eu gosto muito de pegar o gancho dos ouvintes, porque isso contribui com a reportagem. Vereador Ariovaldo, em algum momento vocês chegaram a comentar lá sobre casos até semelhantes, ou não dá nem para considerar como semelhantes, mas casos que existem ao longo da rodovia, que moradias foram citadas ali, chegando em Passo das Pedras, indo em direção a Passo Fundo, pessoal que acabou se apossando de lugares, que é mais perto da rodovia. Esse tipo de circunstância foi levantado lá ou não?
Eu levantei para o defensor, eu levantei várias hipóteses, só que, claro, tem alguns estabelecimentos que eu não vou citar aqui, né, Paulo, aqui de Lagoa, mas que nem você citou aqui, o Passo das Pedras, a região ali de Vacaria, né, tem várias casas em cima da BR que estão lá e não foram notificados. Então, tem várias regiões do estado com esse problema, do estado, não é só aqui em Lagoa Vermelha, não é só a nossa região. Foi o que foi nos passado lá pela Defensoria Pública. E por que eu saio de lá contente? Porque eles têm experiência no assunto. Inclusive, a própria assessora do defensor me relatou um problema pessoal do avô dela, que morava perto de uma BR, né? E teve o mesmo problema que esses moradores tiveram. Então, eles têm bastante experiência nesse assunto.
Pois é. Em relação à questão de prazos, orientação para os moradores nesse momento, após esse encontro com o Ministério Público do Estado?
Pois bem, pelo que eu entendi, e eu tive aqui uma reunião com o Elmer, que faz parte ali do Executivo Municipal na área de regularização de terrenos. Foi muito produtiva essa reunião e eu estou em contato direto com ele, e ele está se empenhando bastante pelos moradores também. A princípio, o processo administrativo do DENIT estaria suspenso. Então, quer dizer que nós temos muito mais prazos ainda, até na área administrativa. Olhei. Não existe nenhum processo judicial ainda do DENIT.
Ah, tá? Não?
Não, não tem nenhum processo judicial. Uhum. E tudo está na esfera administrativa e os prazos na área administrativa estão suspensos. Então, o caminho é longo, os moradores fiquem tranquilos que ninguém vai chegar da noite para o dia
e tirar o pessoal das suas casas.
Vai ter notificações, vão ter prazos. Dentro deste prazo, até a decisão final, vão ter outros vários prazos de cumprimento de marcos do processo em si. E agora começa esse nosso trabalho, que nós vamos assessorar, nós vamos de casa em casa juntar esses documentos dos moradores para nós instruir a defesa.
Vereador Ariovaldo, aquela possibilidade da entrevista anterior, de daqui a pouco já começar a movimentar o município, para arrumar uma área para relocação, isso como é que fica? Agora dá uma segurada ou continua essas tratativas a nível local aqui também?
Não, eu não vamos segurar, porque nós temos que estar preparados, né? Ah, vamos dizer que demora aí 5-6 anos, né? Uma decisão judicial. Mas 5-6 anos chega. Uf. E quando chegar essa decisão, esses moradores, caso a decisão seja que tenham que sair, eles têm o direito de serem indenizados e têm o direito de ir para um lugar bom, um lugar até melhor, onde eles estão.
Tem que ter o plano B.
Tem que ter o plano B. Nós não podemos assim sentar e ficar esperando, não. Nós temos que ir atrás. Por isso essa construção, Paulo... E aqui, mais uma vez, reforço que nós ali, juntamente com o Elmer, nós vamos atrás de uma verba federal até para, de repente, abreviar alguma coisa numa possível indenização, porque assim como tem moradores que não querem sair, tem alguns moradores que aceitariam uma indenização também compatível, né? Então, é reuniões, é conversar com esses moradores, é conversar com a prefeitura. Lembrando que a gente não está aqui jogando o compromisso para a prefeitura, tanto é que nós fomos atrás lá em Porto Alegre. Nós temos que construir junto uma saída para esses moradores.
Isso é bem importante, até porque a gente sabe que, num primeiro momento, foi muito impactante a notícia, o pessoal ficou muito preocupado, mas agora dá para dizer que, pelo menos, existem aí prazos mais prolongados, possibilidades mais interessantes do que antes, então está bem encaminhado.
Está bem encaminhado, graças a Deus, Paulo.
Eu queria aproveitar a tua participação, vereador Arevaldo, porque eu fiquei sabendo que você esteve reunido com o pessoal dos garis sobre a questão do lixo também, que é outra preocupação aqui na cidade. Essa agora ainda mais intensa.
Paulo, primeiramente eu quero aqui deixar a minha indignação, e eu acredito que seja indignação de muitas pessoas de Lagoa Vermelha, com essa tentativa do gerente que veio aqui nesses microfones, assim, jogar a responsabilidade para esses trabalhadores, os garis. Inclusive, ele usou uma frase aqui, que o problema foi material humano. Ora, material humano são pessoas, né? São pais de família, são pais e mães de família que trabalham ali, e ser tratado desta forma. E um caso que talvez a população não saiba, cerca aí de uns 10 dias atrás, teve um trabalhador, tá, gari, que sofreu um acidente grave, tá, por falta de freio, se eu não me engano, num caminhão, falta de manutenção nos caminhões. E ele sofreu um acidente grave, ele só não morreu por detalhe, porque ele foi ágil em tirar o tronco debaixo do caminhão, mas mesmo assim o caminhão acabou passando por cima de sua perna. Esse trabalhador, o Alexandre, mora no bairro Vida Nova, não teve qualquer assistência da empresa. Não teve assistência da empresa. Tanto é que, se não fosse a nossa interferência, porque eu conheço a mãe dele há muitos anos, foi minha colega de trabalho, inclusive, nos comunicou, a Tauane também nos relatou e pediu ajuda para que esse trabalhador fosse atendido, tudo. Nós fomos até o hospital 2 ou 3 vezes e esse trabalhador, ele estava em casa sem qualquer assistência da empresa. Quando foi internado no hospital, já estava com uma infecção bastante avançada.
Teve fratura ou não,
vereador? Exatamente. E essa infecção, inclusive os médicos falaram, agora está tratada, não corre mais o risco, inclusive assustaram ele com risco de amputação da perna. Agora, ontem saiu um raio-x, né? E nesse raio-x ele está com o peito do pé fraturado já há 10 dias. O pé dele está aqui, é uma bola, está inchado. E ele não teve qualquer assistência dessa empresa.
O acidente foi durante o trabalho caminhão.
Com o caminhão, que faltou freio e passou em cima da perna dele. E essa empresa nem sequer ligou para ele. Pior, Paulo, pior. Ontem, por volta das 5 horas da manhã, ligaram para ele. Para ele ir trabalhar ontem, sabe? Ou ele iria trabalhar ou ele estaria demitido. E ele com o pé fraturado em casa, que agora vai procurar assistência médica, tem que fazer cirurgia e tudo. Então, assim, ó, fica aqui a minha indignação, tá? Em tentar colocar a responsabilidade nesses garis que fazem o que podem com os caminhões, e a prova viva disso, ontem, Paulo, mais um caminhão quebrou, né, ontem de noite ali na BR. Então fica a nossa indignação e todo o nosso apoio a esses garis, que são os guerreiros pelo que fazem. Tá? Ontem nós estivemos reunidos com eles, hoje de manhã vamos nos reunir novamente com eles para prestar todo o nosso apoio para eles. E onde que se viu, Paulo, um gerente vir e colocar a culpa naqueles trabalhadores que estavam ali correndo atrás para recolher esse lixo aqui com maior empenho, no calor, no sol, na chuva, no frio, né? Então fica aqui a minha indignação a falta de respeito e consideração com essas pessoas aí, esses trabalhadores.
Esteve reunido com eles também, então?
Eu?
É.
Sim, tive. Estamos dando toda assistência. Não só eu, mas toda o vereador Juarez Lorenzon também, o vereador Ranieri. Nós estamos dando toda assistência para esses trabalhadores, porque não é possível, né, o empregador aqui colocar a responsabilidade neles, sabendo que os caminhões quebraram, sabendo que teve outros motivos. Inclusive, teve um vídeo aí circulando das más condições dos caminhões. Então não é possível você colocar assim na conta do trabalhador. Não é assim, né, Paulo? Vamos respeitar os trabalhadores, vamos respeitar esses seres humanos que estão ali lutando pelo pão do dia a dia.
Tem alguém falando pelo grupo de funcionários? Tem alguma liderança nesse momento? Ou é o grande grupo mesmo que tem tratado com vocês agora?
É o grande grupo, é. São todos os garis que se fazem presente nas reuniões.
Hoje em torno de quantos?
Em torno de uns 10 garis ali. E todos eles, e eles têm, inclusive, bastante provas, né, de tudo, a manutenção desses caminhões que eram precárias, né? A empresa não oferecia respaldo para esses trabalhadores, é o que eles nos relataram.
Certo. Uhum. Tem alguns comentários aqui, a gente vai tentar entender depois. Obrigado aí a participação do pessoal aí no bairro Suzana e tal, né? Eu acho que a princípio é por aí. Então, vamos lá. Ah, teve alguém que foi demitido? Estão perguntando, Arevaldo.
Teve, foram vários que receberam ligações até meia mal educadas de ameaça de demissão. Inclusive, esse rapaz acidentado foi convocado a trabalhar, e se não fosse trabalhar com o pé quebrado, seria demitido.
Mas oficialmente não se tem informação de quantos foram desligados até aqui.
Oficialmente eu até não posso falar, até para não prejudicar, né, a assessoria jurídica, né, mas todas as provas serão juntadas aí e esses trabalhadores aí serão assistidos com certeza. E eu tenho certeza, Paulo, que a maioria da população sabe o quanto eles se esforçavam para trabalhar, mas sem as condições de trabalho não tem condições, né? O atraso no lixo atrasou porque eles estavam ali prontos a trabalhar, mas se os caminhões não ofereciam condições, o que eles vão fazer, né?
Verdade. A Fabiane também está mandando aqui realmente os cumprimentos aos garis. Olha, os garis, o nosso apoio, porque são bons profissionais, agradecemos os trabalhos deles. São vários comentários que estão chegando aqui. Não vi mais o moço também, não sei se não foi demitido. É um outro caso que estão citando de alguém aqui que foi socorrido também, que teve ferimentos, o moço com bastante dor no peito, suando frio. Então, tem vários depoimentos que a gente vai avaliar aqui depois e comentar. Obrigado, Leovaldo, e bom trabalho lá, viu?
Obrigado, Paulo. Tamo junto aí. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Devido à importância aqui dos dois temas abordados, acabamos nos prolongando um pouquinho mais. 8h42, nós voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Doutora Catrine Cerro.